As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O antigo diretor regional do FAOS, Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis e à Segurança Social, José Brilhante, apresentou no último sábado, em Tomar, no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia, o seu livro Toda a Verdade, Luz e Sombras da Vida. Trata-se de um registro autobiográfico, onde o autor assume, com total determinação, cada episódio da sua vida. Como sempre, mordaz na crítica e objetivo nos comentários, José Brilhante deixou em Tomar o alerta para os riscos que a democracia atualmente corre com o reerguer dos populismos da extrema-direita na Europa e em Portugal.
Nós vivemos tempos difíceis para a nossa democracia. Ao virar da esquina, espreitam-nos enormes perplexidades. Não é só em Portugal, é em todo o globo. Nós tivemos o Trump, nós temos outros Trumps à mesma medida na Grã-Bretanha, na Polónia, na Hungria. Aqui no nosso pequeno quintal temos também as expressões naturais e normais do retomar do populismo na Europa. Eu diria do reerguer da extrema-direita. E eles não vão ficar pelos 8% que tiveram nas autárquicas, nem pelos 12% que tiveram nas presidenciais. Infelizmente, a realidade sociológica e política criou condições para alimentar estas forças. E eu aproveito o livro, também na sua neutro, para lançar um grito de alerta que será ouvido com eco, que as nossas palavras relativas poderão ter, mas sobretudo para os jovens, de que o populismo precisa de ser combatido, tem de haver um acordo nacional entre as principais forças democráticas, eu diria o PS e o PSD, para estancar esta hemorragia democrática que pode ter funestas consequências. E acho que é preciso fazer um pacto pela democracia. É preciso fazer um pacto pela solidariedade. É exigível um pacto, numa palavra que diz tudo, pela liberdade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os eleitos aos órgãos autárquicos do Conselho de Tomar tomaram posse na noite da última sexta-feira numa ação realizada no Cine Teatro Paraíso de Tomar e transmitida em direto pela ERTE. José Pereira, como presidente cessante, presidiu a instalação dos 32 elementos da Assembleia Municipal e aos 7 elementos do Executivo Camarário e a eleição do novo presidente da Assembleia Municipal, no caso Hugo Costa. O novo presidente da Assembleia Municipal, que, momentos antes, tinha sido eleito com 19 votos à frente da lista A, lista apresentada pelo PS, contra os 12 votos da lista B, apresentada pelo PSD, aproveitou na sua intervenção para anunciar que vai propor, em conferência de líderes, um conjunto de alterações ao regimento da Assembleia Municipal e reforçar o papel da intervenção deste órgão no seio da comunidade.
E sendo muitas as propostas na campanha eleitoral de todos os partidos, vou propor algumas alterações ao regimento em conferência de líderes, nomeadamente visando mais tempo de intervenção para os grupos municipais de maior dimensão, assembleias municipais, em princípio, por princípio, fora do período laboral, a constituição de uma comissão permanente, a Câmara Municipal ter tempo de intervenção no período antes da ordem do dia. A nível de funcionamento, deve ser feita a solicitação junto da Câmara Municipal para um reforço adequado das verbas financeiras. Mais meios e mais informação para todos. Os atos da Assembleia Municipal devem constar do site, mas simultaneamente todos os eleitos devem possuir informação do que acontece em cada uma das reuniões do Executivo Municipal. A Assembleia Municipal deve ser uma Assembleia cada vez mais próxima dos cidadãos e dotada de mais tecnologia, não esquecendo, porém, que temos um regimento que foi sendo atualizado e que Tomar é uma das poucas Assembleias Municipais na região com transmissão online, possibilitando aos cidadãos que acompanham os trabalhos em proximidade. Devemos realizar também colóquios e conferências sobre temas-chave para o Conselho, dignificando o papel daquele que é o nosso valor enquanto deputados municipais. E, por fim, não devemos esquecer vivemos um momento-chave da recuperação da pandemia, com oportunidades dos fundos comunitários e do PRR, sendo que esta Assembleia Municipal deve ser também parte interessada no debate estratégico do Conselho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Vila Galé quer avançar no segundo trimestre de 2022 com os projetos hoteleiros já previstos para Tomar e Açores e com uma nova unidade hoteleira para crianças no Alentejo, disse o seu presidente à Lusa. Em declarações prestadas à Lusa, Jorge Rebelo de Almeida referiu que a preparação e arranque deste conjunto de projetos, dois deles previstos antes da crise da pandemia de Covid-19, dá-se porque são um grupo otimista. Acredito que estamos no bom caminho, que no próximo ano vamos consolidar a recuperação do turismo, afirma Jorge Rebelo de Almeida, ao mesmo tempo que, quando questionado pela evolução das receitas, diz que vai ser um ano fraco, até porque são 12 meses e no final de 2021 praticamente só se terá trabalhado bem um mês, o de agosto. Quanto aos investimentos, estão em causa o hotel nos Açores, em São Miguel, Ponta Delgada, que já está aprovado, um projeto de hotel de crianças para o Alentejo, o Vila Galé Nep Kids, e a construção da unidade hoteleira de Tomar, recentemente aprovada, nas antigas instalações do convento de Santa Iria e antigo colégio feminino. Para já, o responsável não quis apontar valores de investimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Rui Anastácio é o novo presidente do município de Alcanena, depois de, durante a tarde do último sábado, ter tomado posse numa cerimónia que decorreu no Cineteatro de São Pedro, em que foram empossados os eleitos para a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Alcanena. Recorde-se que Rui Anastácio assume a presidência do município depois da coligação Cidadãos por Alcanena, constituída pelo PSD, CDS e MPT, ter destornado o Partido Socialista que governou o município alcanense por 12 anos. Rui Anastácio prometeu trabalhar em prol de todos no Conselho e deixou algumas das prioridades da sua governação.
Ao Presidente caberá especial preocupação com os projetos estruturantes, com as grandes obras, com o urbanismo, com a economia, com a proteção civil e também com o turismo. Ao Vice-Presidente Alexandre Pires caberá a gestão de recursos humanos e uma especial preocupação com as juntas de freguesia e algumas pequenas obras. À vereadora Marlene Carvalho caberá toda a área social e cultural da autarquia. Ao vereador Nuno Silva caberá a gestão financeira e uma especial preocupação e dedicação às questões do ambiente e da qualidade de vida, bem como à modernização e certificação dos nossos serviços. Alguém dizia que os assuntos urgentes raramente são importantes e que os assuntos importantes raramente são urgentes. Pois bem, é minha intenção dedicar as manhãs a assuntos urgentes e todas as tardes aos assuntos verdadeiramente importantes para o desenvolvimento do Conselho. Será pela manhã que reunirei com quem comigo queira falar, sejam colaboradores do município, sejam munícipes em geral, sejam potenciais investidores do nosso Conselho. Temos grandes desafios pela frente e um conjunto de projetos entusiasmantes entre mãos, aos quais daremos o melhor de nós. Prometemos, acima de tudo, trabalho e capacidade de ouvir e decidir. Certamente cometeremos erros. Certamente não vamos conseguir resolver tudo de uma só vez. A nossa ação pautar-se-á pela estratégia, pelo planeamento e pelo trabalho de equipa. Mas seremos sempre norteados pelo bem comum e pelo sentido de missão.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Cineteatro da Chamusca acolheu este domingo a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos da Chamusca. Em consequência do ato eleitoral realizado no passado dia 26, o PS continua a governar com maioria os destinos do município da Chamusca durante os próximos 4 anos. Paulo Queimado continua assim à frente do Executivo, com 3 eleitos do PS, 1 da CDU e 1 da coligação PSD-CDS. No discurso que preferiu durante a tomada de posse, Paulo Queimado voltou a assumir que o mandato terá como objetivo central melhorar a qualidade de vida da população do Conselho.
Quando assumi a recandidatura para mais um mandato, foi com a total convicção que esta candidatura iria apresentar um conjunto de projetos com o objetivo de dotar este Conselho, que tanto amamos, com o investimento, os projetos, os equipamentos e os programas necessários à melhoria da qualidade de vida da nossa população, trabalhando com as pessoas e para as pessoas. A campanha eleitoral serviu para que cada uma das candidaturas pudesse apresentar o seu projeto e as suas ideias para o Conselho. Terminada que está esta fase, é hora de assumir, com responsabilidade, a bandeira da chamusca. E esta responsabilidade é exigida a quem governa e a quem está na oposição. E só assim poderemos cumprir, com rigor e lealdade, o papel que cabe a cada um de nós, pois tenho a certeza que todos queremos o melhor para o nosso Conselho. O caminho pode ser diferente, mas o destino é comum. Desenvolver o nosso Conselho e melhorar a qualidade de vida dos nossos concidadãos. É esta a grande responsabilidade que temos enquanto autarcas. E é este o pedido que faço a todos vós, que trabalhemos em conjunto para um Conselho de excelência. Eu, enquanto Presidente de Câmara de todos os chamusquenses, cumprirei ao que me propus. Trabalho de proximidade aos cidadãos, aos seus representantes e às organizações da sociedade civil, numa afirmação plena de empenho, dedicação e cidadania, mas sobretudo na defesa intransigente do Conselho da Chamusca e dos chamusquenses.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No passado dia 13 de outubro, os Carvalhos Cerquinhos, professor Jorge Paiva no Jardim da Biblioteca Municipal de Tomar, António Doutor Cartacho da Fonseca e de Cargueiros, na Estrada Nacional 113, foram classificados arvoredo de interesse público pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, com publicação em Diário da República da sua classificação. Estas duas classificações resultam de requerimentos efetuados em 2019 e 2020 ao ICNF pelos 30 por uma linha, Associação Sociocultural e Ambiental. Já em setembro de 2020, um carvalho cerquinho, localizado na Praia Fluvial da Pedreira, tinha sido classificado de interesse público. Assim sendo, nos anos de 2020 e 21, foram classificados três carvalhos cerquinhos no Conselho de Tomar, passando a ser o Conselho no país com o maior número de classificações das espécies. São eles então o carvalho professor Jorge Paiva, o carvalho de Cargueiros e também o carvalho da Pedreira. Mais carvalhos cerquinhos de grande porte existem com características de poderem vir a ser classificados de interesse público e de beneficiarem da proteção legal tanto no Conselho de Tomar como no centro e a oeste do país. Assim, neste sentido, a Associação 30 por uma linha, juntamente com outros parceiros, tem vindo desde 2019 a proceder à identificação e caracterização destes carvalhos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com a presença do Primeiro-Ministro António Costa, a Small Compal apresentou no passado dia 15 de outubro, sexta-feira, em Almeirim, o armazém automático da empresa, um investimento de 15 milhões de euros que duplica a capacidade de armazenagem e reforça a estratégia de inovação e modernização da Small Compal, que está já hoje presente em 70 países. O Presidente Executivo da Small Compal, Duarte Pinto, deu conta na altura do investimento, que referiu ser um passo muito importante na modernização e competitividade da empresa.
Trata-se de um projeto estruturante que é fruto da confiança que pomos no futuro e da nossa resiliência, executado num período extremamente desafiante. Ele contempla um investimento de 15 milhões de euros apoiado em 7 reparos até 3 milhões e meio de euros e que nos permite reconfigurar substancialmente a nossa cadeia de abastecimento em Portugal, colocando o armazém central logístico nesta unidade de Almeirim junto à nossa principal unidade industrial. Esta configuração logística vai permitir a obtenção de ganhos significativos de eficiência que vão reforçar a nossa capacidade competitiva no futuro num setor altamente concorrencial. É uma obra de engenharia estruturante, eu diria que é uma obra de engenharia de peso. Não vejamos, ela contempla 120 toneladas em transeladores, 1000 toneladas em estantaria, 20 km de cabos, 100 mil horas de projetos, não tem peso, tem massa cinzenta, e executado num prazo muito exigente de 18 meses. Sabendo que percorremos uma pandemia, foi executado um cenário de numa crise sanitária sem precedentes. Utiliza tecnologias de última geração, um sistema de elevado nível de automatização. Este investimento, por um lado, permite-nos duplicar a capacidade de armazenagem aqui nas instalações da Almeirim para 55 mil paletes e permite multiplicar quase 3 vezes a velocidade com que processamos encomendas para clientes. E daqui saem dois benefícios: um ganho evidente de eficiência e uma melhoria substancial do nível de serviço que podemos proporcionar a clientes.
No final da sessão, o Primeiro-Ministro António Costa, que não esqueceu os constrangimentos colocados às empresas pela pandemia, elogiou o papel da empresa a vários níveis como sinais importantes perante os desafios que se lhe vão colocando.
Acho que é um sinal muito importante. Em primeiro lugar, porque demonstra bem como os desafios da transição digital, como os desafios que o combate às alterações climáticas nos impõem, não são só constrangimento, são oportunidades de investimento, de crescimento, de melhoria da produtividade e de diminuição dos custos das próprias empresas. Nós podemos verificar como, de facto, quando falamos em transição digital, não estamos só a falar das empresas de alta tecnologia. Estamos a falar, desde logo, da aplicação dessa alta tecnologia a condições básicas do funcionamento de qualquer unidade industrial, como seja o armazenamento. O armazenamento inteligente é mais eficiente, melhora a produtividade da empresa, diminui os custos do funcionamento da empresa, designadamente os seus custos também energéticos, a sua pegada, e isso é muito importante. A São Paulo tem, aliás, uma boa história de investimento naquilo que são o esforço de encarar essas transições. O que vimos relativamente à redução, à reutilização e à reciclagem dos materiais e, em particular, das embalagens, demonstra bem a responsabilidade social, a responsabilidade com o compromisso com a sustentabilidade da atividade desta empresa. E é por isso que me é particularmente grato estar aqui a testemunhar este investimento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting Tomar venceu o Benfica por 5-3 em jogo a contar para a sexta jornada da Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões fizeram assim história em Lisboa, onde tiveram o engenho e o mérito de aproveitar o mau momento do Benfica, um dos crónicos candidatos ao título, 3 pontos que permitem à formação de Nuno Lopes continuar no grupo de topo da classificação num arranque notável, fruto das 4 vitórias alcançadas até agora. O Sporting Tomar protagonizou desta forma a surpresa da jornada, confirmando toda a sua qualidade e confiança anímica para se bater de igual para igual com os melhores do campeonato.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar manteve a liderança na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém depois de vencer o Fazendense por 3-0 em jogo a contar para a 5ª jornada. Os nabantinos demonstraram desta forma que ultrapassaram o desaire sofrido em Samora Correia com uma exibição sólida diante de uma das melhores equipas da prova. Ainda pelo topo, nota de destaque para Rio Maior, que venceu em Ferreira do Zêzere, assim como para o recém-promovido Oriense, que venceu na recepção ao Alcananense. Registro ainda nesta ronda para a igualdade a 4 golos entre Salvaterrense e Mação. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.